Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Bem-vindo, António Pedro. O enquadramento está bem assim?
Está
parece-lhe
feito.
Bem?
Perfeito, sala de cinema vazia, mas pronto, mas é uma sala de cinema. António Pedro Vasconcelos, 75 anos, isto começou no Alta Definição.
Para um realizador é importante aquilo que se vê ou é mais importante o subtexto?
O que passa para o espectador é o que se vê, mas há muitas coisas que são subliminares, ou seja, que o espectador absorve sem se aperceber. Agora, a mensagem tem que ser clara. Há um certo cinema que, para ser compreendido, tem que ter um manual de instruções. Para mim isso não faz sentido. O Hitchcock percebeu que o público, quando entra numa sala de cinema, é hipnotizado. Porque é o princípio do hipnotismo, estás numa sala que fica escura, a ação concentra-se toda num determinado foco. E o espectador, durante uma hora e meia, duas horas, não mexe a cabeça. Um filme não funciona se não arrastar o espectador e prender o espectador.
Cada pessoa é potencialmente uma boa história.
Toda a gente tem uma boa história, o problema é conseguir descobrir qual e dar-lhe uma clareza. Eu, por exemplo, acabei de ler um livro que é um dos livros mais extraordinários que eu li, chamado Stoner.
John Williams, fantástico filme.
E é um livro sobre fracassos. É um professor, de certa maneira, falha em tudo. E, no entanto, o livro é exaltante. Se tu olhares para aquele personagem, dificilmente diz-me o que é aqui que eu possa pegar para as pessoas se interessarem. Por exemplo, o Jaime. Foi uma coisa que me chocou, foi ver que havia exploração do trabalho infantil no Val do Ave. Isto é um tema. Bom, mas depois é preciso contar uma história, humanizá-la e dramatizá-la.
Mandou-te um beijo, foi o que ela disse.
Sério,
ela disse-me assim, diz-lhe que lhe mando um beijo, foi o que ela disse. Diz ao teu pai que lhe mando um beijo, foi o que ela disse.
Esta história dos gatos não têm vertigens. Eu queria falar do momento que se vive. Se há um momento na nossa história recente em que é impossível fazer filmes sem olhar o que se passa à nossa volta, é este, não é? Eu andei à procura de que história é que eu posso contar. E de repente surgiu a história de um miúdo abandonado pela mãe, o pai põe na rua quando ele faz 18 anos, que não tem para onde ir e vai parar ao terraço. De uma senhora que, por coincidência, acabou de perder o marido. Portanto, está viúva, está sozinha. E o princípio é muito simples. Das duas, uma, ou chama a polícia, ou se interessa por ele e tenta dar-lhe a mão.
Ah, mas em que mundo é que tu vives? Hã? Achas que as coisas acontecem assim só porque pedes com jeitinho?
Agora, como é que tu vais fazer passar a mensagem que tu queres? Que peripécias, que personagens, que intriga, que reviravolta? À partida, todas as histórias são possíveis e são boas. E às vezes são precisamente as mais aparentemente insignificantes, não é? Mas há um trabalho a fazer, que é de facto o trabalho do script e depois da realização, da montagem, etc.
O que é isto?
É um amigo.
Um amigo?
Sim, na verdade ele vive cá em casa. Somos roommates, como agora se diz.
Uma das frases mais extraordinárias que eu li foi uma frase do Tolstói, que é um dos meus escritores favoritos. Os melhores conflitos são entre dois bons. Dois personagens que têm razão para fazer as suas escolhas, só que isso é um conflito. Por exemplo, um pai que tem um filho, a mulher está desempregada, o tipo ganha miseravelmente e é confrontado com uma situação no emprego em que lhe põe o dilema, epá, você para não ser posto na rua tem que denunciar os colegas. Ele, se não denunciar os colegas, fica desempregado para o resto da vida, tem que assaltar um supermercado, o filho não tem que comer. Epá, se ceder para salvar o filho e salvar para sobreviver, está a atrair a sua consciência. É um bom dilema. Uhum. E ambas as escolhas são justificadas. E o Tolstói, de facto, diz isso. Os melhores conflitos são os conflitos entre dois bons. O Aristóteles diz uma coisa. Tudo o que acontece numa ficção tem que ser verosímil e necessário. Isto é uma verdade, eu ensino sempre aos meus alunos. Depois diz outra coisa, diz, mas o que é verosímil não é necessariamente verdadeiro e o que é verdadeiro não é necessariamente verosímil. São duas coisas diferentes. Eu, antes de acabar um filme, de o dar por terminado, gosto sempre de mostrar a algumas pessoas. Eu quero saber duas coisas. Onde é que chatearam e o que é que não perceberam? Há duas histórias extraordinárias que ilustram bem isto. Uma é uma história que o Teixeira de Pascoais conta que o Homero andava pelas tascas da época e ele tinha um escravo. E ele, quando se sentava com um foro de pessoas a ouvir, ele não via a reação das pessoas. O papel do escravo era dar-lhe pontapés debaixo da mesa quando ele percebia que a audiência começava a chatear-se. E ele então tinha que inventar uma nova peripécia. E há outra história muito engraçada a esse respeito, que me contou Peter Bogdanovich, que foi um realizador, que foi um grande crítico, e ele contou-me que um dia fez umas entrevistas ao Hitchcock, propôs fazer as entrevistas, e o Hitchcock disse, ok, quanto tempo é que você precisa? A sua obra toda, ok, então 12 dias, não sei o quê, uma hora por dia, não mais. Você vem comigo ao hotel, estou no último andar, há lá uma salinha, a gente conversa, grava, e depois ao fim de uma hora você desce comigo ao bar e bebe um copo comigo, faz-me companhia. Conta a história, bom, passou uma hora, vamos entrar no elevador, e começam a entrar pessoas, quando chegam para aí ao quinto andar, a contar de cima, o elevador está cheio. E quando o Hitchcock vê que o elevador está cheio, vira-se para o Peter Bogdanovich, e como se a conversa viesse atrás, e aquele tipo que eu lhe disse que ontem encontrei no bar, à noite, um gajo estranho e tal, mas à altura o gajo levantou-se, já tinha bebido, desapareceu e tal, e eu fiquei ali a beber um copo e tal. E depois fui para o meu quarto, e quando chego ao quarto, vou pelo corredor e vejo que a porta do meu quarto está aberta e que há luz lá dentro. Pá, entra assim, com prudência, o que é que se passa e tal, e vejo, está um tipo no chão, com uma faca nas costas, sangue por todo lado, a janela aberta, com a cortina a esvoaçar, e vou ver, e era o tipo que estava comigo no bar. As pessoas no elevador estão completamente agarradas à história. E o Hitchcock estava a olhar para o elevador, a gerir aquilo. Quando estão quase a chegar cá abaixo, o Hitchcock diz, bom, e eu a certa altura pego no telefone para telefonar para a recepção, dizer, está aqui um tipo morto e tal, e de repente olho para ele e vejo que ele não está morto, que ele está a balbuciar qualquer coisa, desligo o telefone, corro para o tipo e digo, o que é que aconteceu? E nesse momento o elevador chega ao raio de chão. E quando chega ao raio de chão, começam pessoas que querem entrar, ninguém quer sair, querem que possa vir o fim da história. E sai e pensa, mas o que é que você não me contou? Então, o homem, o que é que lhe aconteceu? O que é que ele disse e tal? Ele disse, o que é que disse o quê? O homem que estava com a faca na coisa? A faguete. This is just my elevator story.
Os seus amigos não se metem consigo quando filma cenas com mulheres lindíssimas, com pouca roupa?
Quer dizer, é assim, eu tenho dois ou três filmes onde há cenas um pouco mais quentes, mas só porque o argumento o exige. E nessas circunstâncias não vale, é como os palavrões. Há pessoas que chocam-se com os palavrões, mas há cenas em que as pessoas falam assim, na vida real, ou porque pertencem a um determinado grupo marginal, ou porque estão em situação de tensão. Uma pessoa, se de repente se queima, não diz, ai, queimei-me, diz outra coisa, que eu não vou mentir. Há pessoas, obviamente, que fazem-me algumas graças sobre insinuações e tal, mas não, eu não confundo cinema a cinema, e conhaque é conhaque.
O que você faz?
Tudo.
Este é o fim de semana por excelência em que se celebra o cinema, o fim de semana dos Oscars. Como é que olha para essa indústria, para esse espetáculo?
Para já é curioso saber porque é que se criaram os Oscars. Os Oscars criaram-se em 1926, porque naquela altura achavam que o cinema era uma coisa diabólica, porque induzia maus costumes, maus hábitos e imoralidade. E a indústria americana começou a conviver com alguma dificuldade com isso, porque havia uma pressão em certas cidades, em certos estados, para inclusive acabar com a indústria. E então o Sr. Louis B. Mayer e os patrões das majors, da Warner, Fox, etc., resolveram juntar-se e criar a Academia das Artes e das Ciências de Hollywood. E fizeram duas coisas. Uma foi fazer um código de autocensura e fizeram os Oscars, que era uma maneira de dar prestígio à indústria. É transmitido para a televisão, primeiro para a América e depois para todo o mundo em simultâneo, que de facto os Oscars ganham esta repercussão. É de facto a consagração da indústria como espetáculo. Há duas frases que toda a gente conhece quando se fala no cinema. Uma é a sétima arte e outra é a fábrica de sonhos. Os Estados Unidos sempre conceberam o cinema como uma fábrica de sonhos. E a Europa sempre concebeu como uma sétima arte. O que tem um lado bom, ou seja, os realizadores sempre tiveram mais liberdade, mais prestígio, etc. Mas muitas vezes perderam de vista esse lado, que é o de comunicar com o público. E os americanos nunca perderam de vista isso, porque é uma indústria menos subsidiada, é uma indústria do entertainment, é uma arte popular, é a grande arte popular do século XX, e portanto, quem investe o dinheiro é o de rentabilizar esse dinheiro, e se possível ganhar dinheiro com ele, e se possível fazendo coisas boas.
Cinema com ou sem pipocas?
É pá, sem pipocas. Quer dizer, a gente tem que conviver com isso. Olha, lá está, ao lado dos americanos. As pipocas é uma forma de alimentar a ansiedade, não é? Mas eu não gosto do ruído, não gosto da ideia. Agora, a pipoca é em muitas salas um grande negócio.
Rende mais que o filme.
Mais que o filme.
E com ou sem intervalo?
Sem intervalo, sem intervalo. Mas o cinema começou com o intervalo e é muito curioso, que eu uma vez conversei com o Jorge Jesus, é que o cinema é a coisa mais parecida com o futebol. Porque são 90 minutos, agora já há mais, mas antes eram 90 minutos, tinha um intervalo, tudo se passa num retângulo, os protagonistas, aquilo que faz com que os adeptos se interessem pelo clube, são os atores e os jogadores. Um bom filme e um bom jogo é tem suspense até ao fim.
É dramatizado também.
É dramatizado, não é? Mas por outro lado, o que se passa fora do ecrã e fora do campo é fundamental. O trabalho do treinador, haver um bom produtor, um bom diretor do clube, boas contratações, fazer as contratações certas, é a coisa mais parecida com isso. Eu estava uma vez a contar isto ao Jorge Jesus e ele, a essa altura, contou-me uma história fantástica, que dizia que quando começava a trabalhar com os jogadores, perguntava se ele tinha noção de quanto tempo é que um jogador em média tem a bola nos pés ao longo do jogo. E não, quatro pessoas não fazem ideia. São 2 minutos e meio. E o Jesus dizia, portanto, se calhar os outros 87 minutos e meio são mais importantes. O treino não é só ter a bola nos pés, é também o que é que tu fazes quando não tens a bola. E eu disse, você sabe quanto tempo é que rende um dia de filmagem? 8 horas de trabalho, sabe quanto é que rende no ecrã? 2 minutos e meio. É engraçado.
Em que o cinema lhe moldou o caráter, como já disse?
Eu uma vez disse uma frase, era muito novinho, né? E eu disse uma frase que ainda hoje subscrevo. O cinema ensinou-me a viver. E foi a vida que me ensinou a fazer cinema.
O que é que o motiva a contar histórias?
É uma pulsão que eu tenho desde miúdo. E eu sou sobretudo um leitor compulsivo. Até mais do que o cinema, o meu universo é o dos livros. Mas é o universo da ficção. Ou seja, eu gosto de me contar histórias. E a essa altura senti que eu também tinha histórias para contar. E o cinema era para mim, na altura, a forma mais fascinante. Eu acho, se pensar bem, que o que me fez fazer filmes foi uma imagem, a imagem de um homem a cavalo filmado contra o céu com nuvens.
Diz que o cinema foi inventado para isso, diz.
Acho que o cinema foi inventado para isso. O John Wayne num cavalo com um chapéu de cowboy, com as nuvens em Monument Valley, quer dizer, nos filmes de John Ford. Isso é que a literatura não nos dá. Mas a possibilidade de nós acreditarmos que aquilo que estamos a ver está mesmo a acontecer, que nós não sabemos o que é que vem a seguir. Aliás, isso é uma das dificuldades para um ator, ou se quiseres, é um dos desafios para os atores. Às vezes dou aulas a jovens atores ou direção de atores e tal. E uma das coisas que eu digo sempre aos atores quando eles começam, eles têm um texto, eles sabem a história toda, sabem a réplica dele e sabem o que é que vai responder o interlocutor. Mas o personagem não sabe. Portanto, eles têm que fazer essa distinção. Ou seja, ele tem que criar um estado de disponibilidade, né, como se fosse uma folha virgem.
Alguma frase que se orgulhe de ter escrito?
Eu acho que em todos os meus filmes há uma frase que justifica o filme. E há um filme que eu gosto particularmente, que é Os Imortais, em que o inspetor Malarranha, que é um velho inspetor que está à beira da reforma, é um homem que nunca teve uma grande carreira, portanto, um tipo um bocado frustrado, mas que é um tipo um bom vivão, malandro, mas com um lado sentimental, etc., que é o Nicolau Brainer. E em que ele, a essa altura, fareja uma história um bocado sórdida e percebe que há um tipo que é um malandro e de repente ele vê na televisão o mal da fita a ser preso e ele chama a Filó, tipo, olha, está a ser preso, e ela diz, pois, isto é como nos filmes, o mal da fita acaba sempre por ser preso. E ele diz uma frase extraordinária, ele diz, pois, o problema não é esse, o problema é o mal que fazem pelo caminho. O mal acaba sempre por ser castigado, mas pelo caminho faz muitos estragos. E isto é válido também para a política. Quer dizer, o Hitler, o Stalin, os grandes tiranos acabaram todos por cair e por ser julgados ou por acabar mal. Mas o mal que fizeram pelo caminho é que não se apaga.
Sua história daria um bom filme?
Vamos admitir que sim. Se eu digo que todas as histórias têm, a minha também dá. Mas a minha história, eu tenho 75 anos. É uma armadilha tu tentares fazer a história de uma vida. Todos os filmes que tentam fazer a história de uma vida falham. Tu tens de pegar num momento da vida de um personagem e sobretudo mandar um conflito, um dilema. Faço isto ou faço isto?
Qual é o momento transformador da sua vida?
É o momento em que eu decido saí de casa dos meus pais, nunca tive nenhum conflito com os meus pais, adorava os meus pais, mas foi uma decisão que eu tomei. Eu vou-me fazer à vida, os meus pais queriam que eu estudasse direito, andei 3 anos em direito, mas claramente não me interessava. Casei-me e tive um filho muito rapidamente, muito novo. Se eu tivesse pensado muito, eu não saía de casa, não fazia cinema, tinha estudado direito, mas havia alguma coisa em mim que estava infeliz. Como eu tenho um lado muito combativo e muito obstinado, tive dificuldades enormes ao longo da minha vida, porque eu vivo sempre um pouco no fio da navalha, desde os 20 anos, portanto, há 50 e tal anos, que eu nunca tive nenhuma garantia. Houve períodos em que estive empregado num jornal, ou quando fazes um filme, tu durante um ano e tal, tens ali aquele emprego, chamemos assim, mas no dia seguinte eu não sei o que é que vou fazer. Mas nunca tomei decisões em função da segurança. Até hoje há uma coisa que eu me orgulho, ou pelo menos que me dá alguma paz de consciência, é que nunca fiz nada que eu reprovasse, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista moral. Eu costumo dizer que eu tenho um grande desprezo por dinheiro. E tenho, de facto, um grande desprezo por dinheiro. O drama da minha vida é que o dinheiro paga-me na mesma moeda. Isso é que é o drama.
Quais são as primeiras imagens que retém da sua vida?
Vejo-me jogar à bola. Eu tive a sorte de que o meu pai era do Minho e a minha mãe de Porto Alegre. E, portanto, eu apanhei as duas melhores tradições culinárias do país. E eu gostava muito de comer. Tive alguns traumas porque o meu pai era juiz e, portanto, eu nasci em Leiria. Ao fim de 7 anos fui para Coimbra. O meu pai foi destacado para Coimbra. E ao fim de 7 anos vim para Lisboa. E ao fim de 7 anos fui para Paris. Portanto, não tenho raízes. O trauma de perder os amigos era, de certa maneira, compensado por ganhar outra coisa, ou seja, por abrir horizontes. Até uma certa idade, os teus valores são os valores dos teus pais, não os discutes. E eu lembro-me que meus pais eram católicos, ia à missa ao domingo, fazia parte, e na altura a missa era em latim. E eu, quando tinha para aí 16 anos ou 17, comecei a perguntar aos meus pais, o que é que eu estou a dizer? É o mínimo. E os meus pais não me sabiam explicar completamente. Ou seja, eram católicos por tradição. E então, de conivência com os meus pais, combinámos que eu iria para Santo Tirso, para um colégio de jesuítas interno, passar pelo menos um ano. Porque eu percebi que não tinha fé e que provavelmente não chegava lá pela razão. Ou chegava pela fé, ou chegava pela razão. Pela razão não chegava e eu senti que não tinha fé. Foi um ano extraordinário em que eu tive um professor chamado António Magalhães, um professor que foi decisivo na minha vida, porque era um homem que percebeu que eu estava em risco, ou seja, que eu ia perder a fé, ou que não ia ter fé. E em vez de me formatar a cabeça, tu vais afastar-te da igreja. E disse-me uma coisa terrível, misteriosa, que eu às vezes penso nisso, mas à hora da morte vais-te reconciliar. E eu acho que não. E eu não sou anti-católico, nem anti... Respeito a fé das pessoas, mas eu não tenho fé. Isso agora pode parecer uma heresia, mas, por exemplo, eu sou um benfiquista que sofre com o Benfica. Não é? E há um lado de religião. A frase do Marx é uma frase que a religião é o ópio do povo. Mas ele diz aquilo de uma maneira positiva. É qualquer coisa que dá às pessoas ânimo para se levantarem no dia seguinte e para continuarem a ter esperança em qualquer coisa. E o futebol tem isso. Os três virtudes teologais são a fé, a esperança e, em português, diz a caridade, mas não é o amor. Amor, que é o amor incondicional, o amor que uma mãe tem para um filho, ou que um pai tem para um filho, e que às vezes um casal consegue ter. E ele diz, das três, a mais importante é o amor. E eu percebo porque é que ele diz isso. Porque a fé e a esperança não exigem senão que tu esperes. Tens que esperar que as coisas aconteçam. Tu no amor tens que investir. O amor não é só receber. Eu não preciso da caução religiosa do paraíso, ou da recompensa ou do castigo, para ter princípios morais.
E não tem a culpa cristã?
Quando... Não. Não, mas tenho o sentimento quando porto mal, quando faço mal, quando sou injusto. Eu acho que o homem começa aí. Ainda há dias estava a falar com um amigo meu sobre onde é que o homem nasce, onde é que o homem deixa de ser um animal como os outros. E tem alma, não é? E a alma é isso, é o ter o sentimento, não necessariamente da culpa, mas de não querer fazer mal aos outros, de ter o sentido da justiça, mesmo que, não, que depois seja injusto. Uhum. Não é? E também, quando tu perdes isso, a tua humanidade desapareceu. Há pessoas que fazem mal, e até que cometem crimes, mas que não são movidas por um impulso criminoso ou maléfico. São por fraqueza. Que a vida os levou para aí, ou souberam controlar as emoções. E há uma diferença entre esses e os tipos que planeiam a morte. A partir do momento em que tu não reconheces que tu és o terreno onde há uma luta constante entre o bem e o mal, mas que o mal e o bem estão em ti. Eu acho que quando o homem começa a pensar, não, eu sou o bem, e o mal é este, eu tenho que o exterminar.
O momento em que foi pai foi transformador para si?
Foi. Eu fui pai 3 vezes, né? E são 3 momentos diferentes, e todos eles momentos de grande felicidade. A partir do momento em que eu fui pai, era muito novo, o nascimento do meu filho limitou-me. Eu, por exemplo, eu tive a opção de ficar em Paris. Foi, se calhar, um erro que eu fiz na minha vida, porque na altura eu em Paris estava completamente integrado, tinha 20 e tal anos, falava francês, e a responsabilidade de ter um filho não podia arriscar. Mas, portanto, um filho cria-te obrigações, cria-te responsabilidades. Tens de pensar 2 vezes antes de te meteres em certas coisas, correr alguns riscos. Agora, a satisfação de ver um miúdo crescer, Eu adoro os meus filhos, dou-me lindamente com os 3, tenho o culto da família e os meus netos, tenho 6 netos. Na altura foi um momento incrível, o nascimento do meu filho. Ele, aliás, nasceu, eu estava em Paris, porque quando fui para Paris com uma bolsa de estudo da Gulbenkian, a mãe estava grávida de 8 meses, portanto, nós decidimos que ela ficava cá, depois quando ele nasceu eu vim cá, e depois veio para lá com dias, não é? Sou um pai especial, sou uma pessoa que não dá muita estabilidade, porque eu andei sempre a saltitar. E depois eu e a minha mulher separámos, portanto, meus filhos tiveram um período em que viveram com ela, tanto casou-se com o embaixador Álvaro Guerra, foram viver primeiro para a Jugoslávia, depois para o Zaire e tal.
E essa distância dos seus filhos, como é que convivia com isso?
Por um lado, achava que eles estavam melhor com a mãe, e o Álvaro Guerra era um tipo excepcional, sempre tivemos ótimas relações, e via-os muito frequentemente, vinham cá passar férias, escrevíamos, mas houve ali um período em que eu não os vi crescer. E isso tive uma certa mágoa.
Mas conseguiu recuperar esse tempo depois com eles?
Consegui, eu acho que não sou só eu, tem que ser eles também, não é? Eles não se sentiram rejeitados, porque não foi, e foi uma coisa, e sempre me dei bem com a mãe, e hoje em dia isso é uma coisa completamente normal. Aliás, há uma frase do meu neto, é uma revelação que eu vou fazer, não sei se devia, mas acho tão divertida. O meu neto na altura era miúdo, não é? E a mãe estava separada, e foi ter com a mãe, disse: mãe, eu sou o filho único, como arranjo um irmão? E a mãe tentou explicar: isso não é assim, quando eu voltar a casar, e tiver alguém que goste e que também queira ter um filho e tal. E ele virou-se para ela: mãe, esquece, eu vou pedir ao pai. Eu acho isso extraordinário. De repente, não é? É uma geração completamente diferente. Tinha 2 hipóteses, e o miúdo percebeu: eu tenho outra hipótese, se tu não me queres.
O que é que a sua ida para Paris mudou na altura a sua vida? Sei que fez várias coisas lá, vendeu sabonetes, trabalhou...
Trabalhei num hotel, como portanto num hotel à noite. Foi uma altura em que eu li imenso, porque ficava a noite inteira, tinha que ficar semi-acordado, porque às vezes eu via que eu chegasse às 4 da manhã e tal. E andei a vender sabonetes, chamava-se lá Canne Blanche. A Canne Blanche é a bengala dos cegos. E os tipos que me contrataram, para impressionar as pessoas, não é? A gente dizia que aquilo eram fabricados por ceguinhos, para as pessoas comprarem. Então.
E vi uma média de 1000 filmes por ano?
1000 filmes por ano. Vi 2000 filmes em 2 anos. Sim. Foi o período em que eu vi mais cinema. Depois vim para Lisboa e via 2 filmes por dia e tal. Mas em Paris não. Em Paris via os filmes que se estreavam, normalmente, começavam ao meio-dia, ou 1 ou 2 por dia, e depois ia para a Cinemateca, às 6h30, até à meia-noite, via 3 filmes. E praticamente não houve um dia que eu não visse os 3 filmes.
E quando veio para Lisboa, deixou lá tudo o que tinha?
Eu ainda fiquei lá uns meses, a minha mulher e o meu filho vieram para Lisboa e eu fiquei lá a tentar arranjar trabalho. E depois não consegui e, portanto, voltei para Lisboa. Mas decidi deixar lá tudo, roupa e livros, para não ter a tentação de ficar, porque a minha ideia era voltar para lá. E depois, em Portugal, a partir de 63, 64, sobretudo 66, começa a sentir-se que o regime vai cair.
Que cena da história do cinema é que gostaria de ter filmado?
Talvez a cena em que o James Dean quer fazer uma surpresa ao pai no leste de Paris e dá o dinheiro que andam a juntar com o negócio dos feijões, e o pai recusa, diz que não pode aceitar aquele dinheiro, e que ele se agarra ao pai, e que é uma cena em que não se percebe se ele quer matar o pai ou se quer abraçá-lo. Uma daquelas cenas que eu ainda hoje choro quando vejo o filme.
Qual seria o título do filme da sua vida?
Eu tenho um slogan da minha vida, mas para ti tu não dá. Deseja tudo, espera pouco, não peças nada. Este é o meu lema de vida. O lado mais positivo, aquilo que eu mais cultivo, é de facto da obstinação, de bater por boas causas e de não desistir e de convencer os outros e de ser solidário, um personagem do Passapalavra.
O que é que dizem os seus olhos?
O nosso olhar é absolutamente determinante. Determinante. Quer dizer, o nosso olhar diz tudo aos outros. Há duas qualidades que um ator para mim tem que ter. É um olhar e um andar. Depois pode-se trabalhar a maneira de andar e pode-se trabalhar o olhar. Mas um ator, se não tiver um olhar, isso no cinema então é incrível. E há atores que têm uma relação com a câmara e que passa por olhar. Uma presença, uma relação com a câmara incrível, que é misteriosa. As pessoas comunicam contigo e interpretam-te e fazem uma ideia sobre ti e relacionam-te contigo em função do teu olhar. Eu acho que o olhar é tudo.
Muito obrigado. Foi um prazer.
Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.